queima de arquivo. Envolvidos no plano de sequestro de Moro são assassinados na prisão.
E mesmo enfiando imposto em tudo que é lado, carga tributária caiu em 2023 e Lula se surpreende.
STF vai monitorar redes sociais e rastrear usuários. Nos Estados Unidos, cada um tem um agente do FBI. No Brasil, você vai ter o Xandão.
Musk ameaça banir aparelhos da Apple de suas empresas após parceria da Apple com OpenAI.
Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 90 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. Fala aí da visão, beleza, cara?
Fala, Leri. Mudança aqui no formato, na nossa estrutura.
É, toda mudança é meio traumática. Mas eu acho que tem mudanças que vêm pro bem. Vamos ver se essa vai. Se você tá escutando e você falou, nossa, que bosta ficou essa introdução, manda pra gente. Se você achou que ficou da hora também, porque isso pode ajudar a gente a decidir qual caminho a gente vai tomar.
É, preferia antes com um... Pode ser que você tenha razão ou não, aquele bagulho era nada a ver mesmo.
É, aqui é 50% a opinião, né, Noah? No podcast aqui, mesmo a gente tá dividido assim,
aqui foi uma democracia, o STF decidiu. Aqui foi a democracia brasileira.
Davi chegou e falou, não posso fazer pauta. Olha aqui. Falei, tá aí a pauta, é isso aí agora, tá? Beleza?
Tá deposto.
É, mais motivos para comemorar aqui na minha região da visão. O Atlético Bucaramanga foi pra Libertadores ano que vem, mano. Campeão do Nacional aqui, da Liga Betplay de futebol da Colômbia. É, ele foi campeão. É uma trajetória incrível, porque era um time de Série B. Passou pra Série A, foi o primeiro da primeira fase e campeão. Aí da...
Na primeira vez disputando a Série A?
Primeira vez, se eu não me engano, é a primeira vez. Se não é a primeira, tipo, é uma das primeiras.
Mas foi no primeiro ano que subiu, pelo menos.
É.
Acabou de subir e já foi campeão.
Subiu e já foi campeão.
Caramba, velho, que loucura.
E cara, a cidade aqui parou tudo, a região inteira. Você saía nas ruas, estava todo mundo com a camisa do Bucaramanga. É uma camisa bonita ainda. Na verdade, a camisa que se compra na loja é mais bonita do que a que eles jogam. Porque aqui, a que você compra na loja, não tem o patrocinador.
Ah, sim.
Então, ela é mais bonita, porque o patrocinador é um logo redondo, azul, numa camisa que é, tipo... É um azul meio estranho, assim, sabe? Com um degradê, acho. E a camiseta é amarela e tem detalhes verdes. Então fica aquele puta logo lá no meio, nada Sim. a ver, cara. Não é que nem a do Palmeiras, que eles fazem o crevissa da cor dos detalhes, né? Eles mudam a cor. Aqui Entendi. Não, é o parece até um silk screen que eles põem, assim.
É que nem quando o Corinthians tinha o Ronaldo, o fenômeno, e daí acho que pra pagar o salário dele tinha que ter um monte de patrocinador. Parecia, era amarelo, telecena, vermelho, não Nossa. Sei o quê, sabe? A camiseta era branca, o time é preto e branco e tinha colorido nos patrocinadores.
É, a vantagem é o Corinthians com uniforme preto e branco, e mesmo, né, quando tá com uniforme preto, que é difícil... Se você colocar vários, fica uma bosta, mas se você colocar um só, ele pode ser coloridão, que não fica feio, tipo quando era souvenir, sabe?
Ah, sim. É, souvenir era bonito. Mas então aí o pessoal da sua cidade tá em polvoroso.
Cara do céu, eles foram tudo. Passaram o dia inteiro parado no trânsito para acompanhar a equipe chegando. Chegou no aeroporto, ia até o estádio. No final tiveram que desencanar dessa ideia e tiveram que fazer um desvio com a polícia abrindo caminho para eles conseguirem chegar no estádio, porque senão eles não iam chegar no estádio.
Que legal. Então você tá na torcida para eles caírem no grupo do Palmeiras na próxima Libertadores, para você poder assistir o Palmeiras aí.
Então, cara. Aí que tá. Eu tô na torcida para ele jogar com o Palmeiras, para eu ver Bucaramanga e Palmeiras. É o jogo do sonho, porque você não tem como perder nesse. Você vai ficar feliz com o resultado, não importa qual. Mas ao mesmo, eu não vou ter coragem de ir no estádio. Eu não teria coragem de ir no estádio para torcer pelo Bucaramanga. Imagina para torcer contra.
Eu não sei como que é aí, né? Mas, tipo, eu provavelmente iria sem a camiseta do Palmeiras, tá ligado? Se eu fosse você, eu ia só com uma camiseta normal, torcia, assistia e beleza.
Cara, mas
tentava me misturar com a torcida do Bucaramanga na saída ainda.
Então, é o tipo de coisa que parece da hora quando você pensa ali, vendo o jogo. Mas todo o resto é uma bosta. Entendeu? É tipo quando eu fui no show do Iron Maiden. Cara, um puta show o show do Iron Maiden, tá ligado? Tem uma infraestrutura, tem o Ed grandão lá saindo do palco. Suspenso, assim, muito da hora, muito da hora. Mas todo, assim, são 2 horas da hora, perto
pra
de
um inferno.
Mais de 24 horas de uma bosta, entendeu? Sim. Porque você tem que chegar cedo, daí você tem que ficar na fila, daí você toma sol, você toma chuva, e daí você começa a comprar pinga de metro. Porque tem isso também, você que não é muito experiente em show, você vai comprando pinga de metro e você acha que tá tomando pouca pinga e que não vai ficar bêbado. Mas fica. Daí você já tá bêbado a hora que você entra no negócio. E daí você tem que achar um lugar. E daí que nem nesse caso ainda, o show era em Interlagos, tinha chovido, tava tudo barro. Cara, aquele negócio começou a lotar. Eu sei que pegou eu... Mas um amigo meu, a gente pulou proteção de pneu, subiu o barranco pra conseguir achar um lugar que a gente conseguisse ver o show. Tomamos chuva durante o show, choveu. Eu estava... Daí, eu lá, depois da proteção de pneu, começou a me dar vontade de mijar. E aí, como é que você faz? Você nem sabe onde é o banheiro. Você nem se preocupou. Alguém se preocupa quando entra num show de olhar? Deixa eu ver primeiro onde é o banheiro, caso me dê vontade. Mano... Sabe, tá ligado? Aí achei uma árvore num lugar que ninguém tava vendo. Já foi ali mesmo, tá ligado? Mas no final, tipo, uma galera viu, porque como eu tava bêbado, eu não percebi que tinha um grupo de pessoas no outro lado que da árvore. E daí, pra voltar, tem que pegar a van de novo. Fui de van. Daí bêbado. Já dando um pouco de ressaca. Porque daí, beleza, durante o show não bebi nada. Então já começa a passar o efeito, já começa a vir o efeito da pinga de metro, que é a ressaca da pinga de metro. E é horrível. Então...
Isso é coisa de gente jovem mesmo. Aqui em Botucatu vai ter um show do CPM. E só de eu pensar que eu não sei direito como é que vai ser o estacionamento, eu já... Meio que desisti de ir, tá ligado? Eu não passei por nem um 10% de tudo que você falou. Só de eu não saber como é que vai ser o estacionamento, eu falei, acho que eu não vou ficar preocupado com o meu carro, não tinha quieto.
Então, fora isso, né? Porque eu não tenho como ir de carro. Daí, vou de táxi. Daí, pra voltar, tem que achar um táxi. Não vai achar táxi. E, cara, eu iria, de boa, eu iria se o Abel me convidasse e eu ficasse lá de boa, tá ligado? Num lugar reservado, chegasse com a galera, com o ônibus, com a segurança e tal, fosse embora com o ônibus também, tipo, aí beleza, entendeu? É esse nível de VIP que requer.
Cara, não, mas assim, eu falando agora sobre... Às vezes que eu fui no estádio ver jogo, eu já fui ver Corinthians, Palmeiras, São Paulo, foi tranquilo, sabe? Mas é isso. As 3 vezes eu tinha carona pra vir embora, tá ligado? Tipo, eu não tive que me preocupar com o transporte. Mas a questão de estar lá, eu até acho que se você não for com a camisa do Palmeiras, mesmo se for com a camisa do Palmeiras, não dá problema por ser de diferentes países. Mas eu não iria se eu fosse você. Então, eu acho que o maior problema seu seria mesmo essa questão de voltar, né? Não sei a volta, como é que é aí. Tipo, é cara, que... é uma cidade grande, né?
O problema é o seguinte, para voltar, seria até tranquilo voltar. É, o problema é o seguinte, o ir com a camisa do Palmeiras, não ir com a camisa do Palmeiras, o foda é que eu não tenho muito como esconder isso. Porque se eu vou, mesmo, eu posso ir com qualquer camisa. O cara perguntou alguma coisa pra mim, se eu responder, ele já sabe.
Daí você fala, aqui é Corinthians, mano, eu tô torcendo pro Caramanga.
Sim, é, então só se eu dar uma dessa. Mas é...
Não, porque, por exemplo, eu, que sou corintiano, facilmente, se eu morasse em Bucaramanga, iria num jogo contra o Palmeiras pra torcer contra o Palmeiras, tá ligado?
Não mas é absurdo. Porque, mas daí você vai com a camisa do Bucaramanga.
Sim.
Por que, que você vai com uma camisa que não é? Agora eu fico sem...
É verdade. Aí é verdade.
Tipo, não, sabe, é o tipo de coisa que só de ter todos esses pensamentos, eu vou falar, ah, provavelmente eu não vou, não. Mas eu adoraria assistir no Star Plus lá.
Ou se o Abel te convidar.
E falei, não, vai estar aqui do lado. E o Abel, se ele me convidar também. Ou qualquer pessoa que tenha um espaço reservado longe. Né? Porque é isso. Dependendo de como vai o jogo, pode ser que seja um jogo 0-0. Ninguém quer matar ninguém. Mas vai que é um jogo 3-0 pro Palmeiras, com catimba, com... Entendeu? Daí a torcida vai estar querendo pegar alguém. E eles não vão conseguir pegar o Abel.
Acho que 3-0 não. Acho que foi tipo 3-0, 4-0. Os caras saíram abatidos. Mas eu acho que tipo 1-0, 2-1, tá ligado? Um pênalti polêmico pro Palmeiras, sabe? Aquelas coisas que os caras ficam pé da vida. Ah, daí tá, acho que é possível o nego querer descontar a raiva num torcedor inocente.
Num torcedor inocente. É, cara. Não, e não dá. Você via esses caras na rua... Cara, de verdade, o primeiro jogo da final, um amigo meu veio assistir em casa. Então ele veio... Porque ele tava viajando, não conseguiu ingresso pro estádio, alguma coisa assim. Daí ele veio assistir aqui.
E ele é torcedor do Bucaramanga.
Ele é fanático, ele é daqui, nasceu aqui. Então ele...
Tipo, ele não tem um outro time, mas só agora que o Bucaramanga tá ganhando, ele tá torcendo.
Não, não. Sempre torceu só pro Bucaramanga. Tipo, ele, certo. Ele curte muito futebol, conhece, acompanha futebol europeu, mas na Colômbia ele é Bucaramanga ou nada. E ele tá... e ele veio assistir aqui, ele assistiu o primeiro tempo, a gente trocou uma ideia e falou assim, não, cara, vai embora pra sua casa, porque... Se o Bucaramanga ganha, você não vai conseguir chegar na sua casa.
Ah, é verdade.
E o Bucaramanga ganhou o primeiro jogo e a cidade ficou louca.
O segundo jogo, como é que foi?
O segundo jogo foi lá em Bogotá. Então meio que a cidade tava espalhado assim, né? Tinha todo bar, tava todo mundo em bar, em restaurante, todo mundo tava passando o jogo. E eu não vi muito de ter confusão na cidade, entendeu?
Uhum.
Porque daí é aquele negócio, você tá comemorando, tá todo mundo assistindo da televisão. Ganhou, vai todo mundo continuar comemorando onde tá. Entendi. Entendeu? Você tá numa discoteca, num restaurante, então a confusão não vai pra rua. Mas lá, você pensa assim, tava todo mundo, tinha milhares de pessoas dentro do estádio, e quem não conseguiu entrar no estádio estava fora do estádio, acompanhando do lado de fora do estádio. Entendi. Hora que acabou esse negócio, todo mundo que estava no estádio saiu para a rua e foi para a cidade inteira. Cara, ficou colapsada a cidade. De história assim, de mãe precisar levar o filho no pronto-socorro e quase não conseguir chegar.
Caralho.
Mas foi... Foi forte. E no dia da final lá de Bogotá, todo mundo... Você via assim, o dia inteiro. Você ia no shopping, todo mundo com a camisa. Você sabia que todo mundo tinha um plano de onde que ia assistir, o que que ia fazer. Mas não fiquei sabendo de confusão na cidade. Daí no dia seguinte da final, que foi todo mundo esperar eles no aeroporto. Cara, o aeroporto... Eu vi a televisão passou lá. Tava irreconhecível o aeroporto. Tipo, sabe, toda a parte que é estacionamento, tava gente, não tinha carro, era só gente. Entendeu?
Caralho. E quem não tinha nada a ver com essa história se ferrou também, né?
Cara, imagina alguém que do nada marcou a viagem pra esse dia.
Tava
que,
tipo, indo ou chegando.
Né? O cara nem sabia. Não, provavelmente eles pararam todos os voos, né? Atrasou tudo, porque não tinha como, cara. Você não... Mesmo que você conseguisse sair, tipo, beleza, você saiu ali no aeroporto. Não tem pra onde você ir. A rodovia que chega até o aeroporto tava colapsada. Todo mundo com o carro parado na rodovia esperando pra ver passar.
É, não sei como que é. Eu lembro de quando o Corinthians foi pro Mundial, lotou o aeroporto também. Não sei se foi de Guarulhos, deve ser de Guarulhos. Mas, tipo, parecia estádio, assim, os caras com bandeirão, não sei o quê. Daí eu não sei, provavelmente deve interromper os voos, adiar, não sei, porque também é sacanagem, né? Deve atrapalhar a maior galera a chegar.
É, sei lá, é que Guarulhos é grande, né?
É,
então, Guarulhos, por exemplo... Ah, tá fechado pra chegar no terminal 2, mas então dá pra deixar a galera no terminal 3 e eles vão andando até o terminal 2, né?
É.
Mas beleza, é isso aí, e ano que vem torcer então pro Bucaramanga, vamos torcer pra cair no mesmo grupo do Palmeiras, que o Palmeiras tem que ainda ganhar uma vaga, né? Não, ele não tem...
É, mas o Palmeiras, do jeito que tá, dificilmente vai ficar fora da Libertadores.
Do jeito que tá, vai ficar... Ah, dificilmente vai ficar
fora. Dificilmente vai ficar fora. Tipo,
o brasileiro já tá chegando. Ele tava lá pra trás, ele tava nono, agora já
daqui
tá
a pouco
quinto.
Ele já chega moendo. Difícil. E hoje em dia tem muitos brasileiros que se classificam, né? É muita vaga de brasileiro, além...
É.
Além tem a se ganhar ou a Libertadores ou a Copa do Brasil e mais um milhão de vagas no Campeonato Brasileiro.
Ah, tem mais vagas?
É tipo, ó.
Tem Sul-Americana da vaga ou não?
Dá, mas o Palmeiras não joga a Sul-Americana porque os times que estão na Libertadores só vão para a Sul-Americana se eles não classificarem para as oitavas, né?
É, não, só não tô pensando no Palmeiras, mas tô querendo entender quantas vagas.
Ah, tá. Tem. É, tipo assim, pelo Campeonato Brasileiro são 6 vagas. 4 direto pra Libertadores e 2, o quinto e o sexto, vai pra uma repescagem, né? Que eles já chamam de Libertadores. Antes chamavam de pré-Libertadores, mas agora eles chamam de, tipo, playoffs antes da fase de grupos.
Uhum.
Então são 6, só que daí tem um da campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e o da Sul-Americana. Daí o que acontece? Se o campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil e da Libertadores estiver entre os 6, ele vai aumentando uma vaga no brasileiro. Então, muitas vezes acontece dos 8 primeiros estarem na Libertadores, sabe?
Entendi. É, cara, é o que você ganha tendo um país do tamanho... Porque imagina, o Brasil poderia ser, que nem a Colômbia, tem 3 vagas, se eu não me engano. E pode ter mais, dependendo de Sul-Americana ou outra coisa, sei lá, não sei como é que funciona. É, mas se pensar pelo tamanho da Colômbia, seria se o Brasil tivesse 12, né?
É.
Mas é isso. Então, vamos lá, torcer pro Bucaramanga, Atlético Bucaramanga. Eu fazia uma piada que a gente ia comprar o Atlético Bucaramanga. Eu e esse amigo meu que veio ver o jogo aqui. Então agora, apesar da gente ficar muito feliz com o título, ficou um pouco mais caro. Na verdade, ficou bem mais caro agora pra comprar.
Como investimento, tipo, ficou ruim. É hora de vender, não é hora de comprar.
É, então, agora a gente vai ter que começar a ver os que estão caindo para a segunda divisão.
É, tu já começa a conversar com ele sobre comprar o Corinthians, porque logo, logo tá fechando as portas.
É. Cara, e o técnico do Bucaramanga aqui, que é o que tá levando todo o crédito por essa vitória, por ter levado o time do jeito que levou, é um jogador conhecido, o Rafael Dudamel. Você lembra dele?
Dudamel, ele era goleiro? Não?
Ele é goleiro.
Ele é da Venezuela ou não?
Ele é venezuelano, sim.
Ah,
ele
então...
Ele era o goleiro do Deportivo Cali, quando o Deportivo Cali perdeu pro Palmeiras na Libertadores.
Ah, então talvez seja daí que eu lembre. A hora que você falou Dudamel...
É. Mas ele é... Tipo assim, a hora que eu vi o nome, eu falei, eu conheço esse nome, tá ligado? Daí eu fui buscar, ele já foi... Ele já treinou a seleção da Venezuela também, se eu não me engano. Mas isso aí. Bom, bora pra pauta aqui, né, Davizão?
Bora, bora.
Que tá muito bom falar de futebol, mas vamos falar de coisas um pouco menos importantes agora. Política. Política e o futuro do Brasil, é. Coisas que perdem na importância para o futebol. E merecidamente, eu diria. Nosso primeiro assunto aqui, então, é sobre dois membros de alto escalão, de um esquadrão de elite do PCC, que foram assassinados dentro da prisão. E esses dois indivíduos eles estão envolvidos, ou eles são até os que planejaram, não entendi muito bem, o sequestro do Sérgio Moro. E aí, Davizão, o que você conta pra nós dessa história que você viu aí?
Pelo que eu entendi, eles estavam envolvidos na prática também. Além de participar do planejamento, pelo que eu entendi, eles estavam também envolvidos na... que eles seriam os autores do possível sequestro, né? Bom, quando eu vi isso, a primeira hipótese que veio na minha cabeça é... bom, alguém não quer que eles abram a boca, alguma coisa assim. Mas, segundo uma matéria da CNN aqui, a polícia tem três hipóteses. E nenhuma delas é igual a minha, tá ligado? Então, eu não sei se a CNN quer despistar ou se eu é que não tenho a menor noção das coisas. Mas as hipóteses da polícia é que eles teriam... por não ter conseguido sequestrar, eles teriam sido tipo punidos pelo PCC e teriam mandado matar eles. Ou acredita-se que através deles conseguiram chegar em outras prisões, então eles teriam tipo já teriam aberto a boca, e o que faria com que eles seriam traidores. Ou uma outra opção lá que agora eu nem lembro direito qual que é, que acho que teria
que eles teriam matado alguém sem ir pela hierarquia do...
Isso, porque do
PCC.
Esse alto esquadrão aí do PCC que eles fazem parte, segundo a polícia, é o Sintonia Restrita. Enfim.
Cara, tem o áudio de um deles dando instruções para como agir. Você viu esses áudios?
Não.
Então, tá dando instruções de como ele vai agir. Tá falando com um cara fora da prisão e falando, tipo... não, eu peguei o cara, ele tá aqui, tem uns 6, 7 irmãos aqui. E o que a gente faz com ele? Mais ou menos falando. Aí fala como que ele é de uma facção, de uma outra organização lá. Agora nem lembro qual que era o nome. E o cara começa, não, tira dedo, tira não sei o quê. Começa a brincar com ele e tal, até ele falar, e daí depois o cara liga de volta, não, tamo aqui, tamo fazendo, mas ele não abriu o bico não falou mais ninguém e tal, não, então pode começar a tirar braço, começar...
Caralho, velho.
Então esse é o naipe da galera.
Que pesado, que cruel, velho. Aquelas coisas que a gente vê em filme, né?
Tipo, eu achava que o máximo... Eu já achava o máximo eles colocarem pneu e tacar fogo lá no... no Tropa não de Elite, né?
Pô, a gente vive num mundo muito louco mesmo, né? Porque daí a gente vive nesse mundo onde a galera critica, tipo, não pode fazer o que faz, né? O Capitão Nascimento, aquelas torturas lá de põe no saco, não sei o quê, pega o cabo de vassoura. Pô, mas é uma guerra de animais mesmo, né? É um de um lado, outro do outro. Você tá louco.
É que nem quando a pessoa fala de lei de guerra, tá ligado? Pra mim é a coisa mais cínica do mundo, você falar em lei de guerra.
recentemente que a gente tem visto aí alguns conflitos estourando aí, falar, ah, não sei quem cometeu crime de guerra. E eu penso, caralho, velho, eu acho que esse cara não tá nem aí. E tipo, deve acontecer, o que mais acontece deve ser crime de guerra, velho. Tá ligado?
E é aquelas coisas que depois da. No futuro, a gente vai olhar pra isso e vai achar, nossa, que absurdo. Porque. Cara, eu lendo um livro do John Locke, que ele escreveu final do século XVII, onde ele justifica a escravidão. Ele justifica, não justificar qualquer escravidão, mas ele justifica a ética de escravidão. Então, como é que ele justifica isso? Ele fala assim, não, um cara capturado em guerra da tribo inimiga, você tem o direito de matar ele. Mas você pode negociar que não vai matar ele enquanto ele fizer o que você mandar e submeter o corpo e a vida dele à sua propriedade. E a qualquer momento, ele pode cancelar esse contrato e daí você executa o direito de matar ele. Então imagina... imagina assim, legítima defesa. O cara tá atentando contra a sua vida. Você vai se defender. Só que daí você resolve que você não vai se defender hoje, que você vai se defender amanhã, que você vai se defender... Tipo, que você vai falar, ó, eu vou guardar esse direito que eu tenho de me defender. Mas eu vou me defender a hora que eu quiser. E daí o cara já não representa mais perigo pra você, né? Porque ó, os dois princípios de você falar que uma coisa é legítima defesa é proporcionalidade e iminência, né? Então, que nem assim, se o cara tá te ameaçando com uma caneta Bic e você dá um tiro na cabeça dele, você vai jogar e falar que não foi proporcional o que ele tava fazendo. Ele tava te ameaçando com uma caneta Bic. O máximo que ele ia conseguir fazer era te cutucar. E a iminência, tipo, se o cara chega e aponta uma arma pra sua cabeça hoje e sai fora, tipo, não faz nada, sai fora... E daí amanhã você vai na casa dele e mata ele, não foi legítima defesa, porque já não tinha mais a iminência. Né?
É.
Mas então, daí o... essas teorias, voltando aqui no assunto, eu acho que elas... Eu acho assim, eu descarto a primeira de que falhou na execução do plano, porque foram detidos... 9 pessoas, né? Teve 13 que foram, como fala, suspeitas, que foram investigadas e 9 estão presas por conta disso. Então, por que mataram só os dois? A não ser que, e daí poderia ser da segunda, que é a questão da traição, de alguém ter caguetado todo mundo, que eles sabem que um dos dois caguetou a missão, não descobriram qual dos dois, ou descobriram que os dois, e daí fizeram isso. Né? Mas, como aqui é um podcast de conspiração, outra coisa que eu penso também é que pode... Isso aí pode ter sido até um acordo... Pra, vamos dizer assim, pra não quebrar tudo contra o PCC, entendeu? Vamos dizer que o PCC fez o plano pra sequestrar o Sérgio Moro e também o promotor do caso lá. Os dois que ferraram com o PCC lá, que fizeram medidas que transferiram os caras pra segurança máxima e tal. Daí o PCC planeja isso. Com certeza, tanto esse promotor quanto o Sérgio Moro, eles... podem ter um respaldo. Pode ser um respaldo do exército, pode ser um respaldo de forças que a gente nem conhece. E daí meio que falou assim, ó, a gente vai partir com tudo pra cima do PCC. E daí chegou num ponto que eles resolveram fazer um acordo de tipo, não, se você me der a cabeça daqueles dois, então a gente encerra aqui. Também pode ser uma hipótese, né?
Pois é. São boas teorias. só acho muito louco, né, cara? Às vezes a gente vê as coisas no filme e a gente pensa assim, ah, não deve ser assim, tão fácil, né? Mas a verdade é que é, tá ligado? Os caras estão dentro da prisão e mesmo assim, foda-se. Ah, tem que precisar matar aqueles caras lá. É. E dentro da prisão mesmo, morrem os dois e já era.
Ah, cara, tipo... Sei lá, cara, mesmo se você pensar esse negócio de prisão, né? O que você acha que você vai resolver trancando todos os caras mais perigosos? É tipo o Arkham Asylum do Batman, mano. Uhum. Você coloca o Coringa, o Espantalho, todos esses caras, o Charada, você coloca esses caras no mesmo lugar. Por que você acha que vai dar bom? Entendeu? A única coisa que pode acontecer é algo pior. Não tem como sair algo melhor disso aí.
É, então. Mas daí qual seria a alternativa?
A alternativa...
Vala.
Primeiro que a alternativa pra mim, dentro do que eu considero alternativa, é que eu não sei em que ponto a gente tá tão longe da realidade. Que às vezes eu vou falar aqui, mas como não é a minha realidade... Cara, quem que dá o dinheiro pro PCC? É o crime. Mas que crime? Ah, é tráfico de droga, é sequestro de carga. Não é sequestro de carga, né? É roubo de carga, essas coisas. Pô, o tráfico de droga, libera. Entendeu? Deixa a galera usar o que quer usar. Tráfico de droga é um crime que não tem vítima. É um cara que quer vender um bagulho, e uma pessoa quer comprar um bagulho. O crime acontece porque como eles fazem ilegal o tráfico de drogas, quem vai assumir esse papel são pessoas que estão dispostas a fazer coisas ilegais. E quem está disposto a fazer coisas ilegais não para na vender maconha. Entendeu? Não para em vender um pó. E o roubo de carga, aí entra, tem que melhorar a legitimidade de se defender, entendeu? Porque daí o cara tem que assumir o risco do que ele vai tomar. Se ele roubou a carga, não só o cara tem... O dono da carga tinha que ter direito de usar todos os recursos que ele tem para recuperar essa carga e, se tiver resistência, de usar a força para recuperar essa carga. Então ninguém tá falando para o motorista sacar uma arma. Também é isso que eu tô falando. Mas na maioria das vezes é o motorista. Beleza, leva a carga.
Eu não tô falando, mas também não tô deixando de falar.
É. Não, porque às vezes acha, ah, então você quer que o motorista seja o Chuck Norris, tá ligado? Tem 5 caras lá e... Não, o motorista, mão na cabeça, deixa os caras levarem tudo e tal. Mas aí você tem um rastreadorzinho escondido no caminhão lá que nunca vai saber onde tá. E você manda o Esquadrão da Morte lá pegar a carga. Fala, se você conseguir recuperar a carga, 20% é seu.
Caralho. Eu não sei se daria certo, né? Mas esse Velho Oeste aí que você tá falando, talvez seja melhor do que fazer o Asylum
Arkansas. Assim, a solução não precisa ser ótima. Ela só precisa ser melhor do que tem hoje. E a barra tá lá embaixo, tá ligado?
Tipo, então, não sei, só testando pra saber.
Não, mas só legalizando as drogas você já acaba com muito disso. Porque daí tem muito cara que tá lá, que rouba carga, mas fala, por que que eu vou roubar carga se eu posso vender pó? Eu trabalhei 20 anos com vender pó.
Mas pelo que dizem por aí, né? O crime organizado ele já está infiltrado em tudo, né? Inclusive nas esferas, maiores esferas políticas aí.
Saiu.
A minha teoria de conspiração é essa, que como eles estão lá ganhando muito dinheiro com isso, da questão ilegal das drogas, então eles fingem que vão legalizar e põem para discutir e tal, mas eles mesmos não vão legalizar, né?
É. Então, eu vi uma notícia falando que o PCC comprou, com nomes de laranja, 28 hotéis.
Caralho.
Por que que o PCC tá comprando hotel?
Lavar dinheiro, provavelmente, não.
Mas lavar dinheiro, será que é só isso? É, pode ser. É, não, é que eu, na minha cabeça eles iam usar os hotéis, entendeu? Eles não iam. Eu não pensei na hipótese deles realmente gerirem um negócio. Tipo, foi meio limitada a minha visão da coisa.
Não entendi. Tipo, o Madruguinha vai visitar aqui a filial do Rio de Janeiro. Põe ele no nosso Ibis lá, né?
É tipo isso. Né? É, tipo, pra fazer que nem no... Os caras querem fazer que nem no John Wick lá, que tem o hotel aí, da...
Eu não assisti John Wick.
Ah, não, mano.
Mas eu ainda tô imaginando. O cara falando, e aí, Ceará? Como é que tá a estadia lá? O café da manhã tá bom?
Olha, eu vou pra lá, mas não me põe do lado do... Do pudim. Eu não quero mais ficar no quarto do lado do pudim. Pô, o cara não dorme, ronca pra caralho, mano.
É, não, se pá, é uma lavagem de dinheiro, eu acho.
Colônia de férias, sei lá.
Mas diz que até Mega Sena, né, eles usam pra lavar dinheiro.
Como que usa Mega Sena pra lavar dinheiro? Tipo, ganha na Mega Sena?
É, tipo, alguns concursos são arranjados e daí eles ganham e pronto. Tá, lavou não sei quantos milhões aí.
Aí, beleza. Mas ter cassino não pode, entendeu, gente? Ter cassino é que corrompe a sociedade. Tem que jogar só na Mega Sena. Mas ninguém mais tá jogando na Mega Sena, porque tá todo mundo jogando em site de aposta. Teve também lá a dona Cláudia lá, que perdeu 40 mil... Ou 40 mil reais em aposta em 3 meses, acho.
Caralho, mano.
Falei, mano, não, eu falei, não é possível. Não é possível. Ela, tipo, era uma pessoa classe média, tá ligado? Ela ganhou e daí perdeu. Tipo, ela começou com 5, chegou nos 40 mil e daí perdeu os 40 mil. Não é possível que ela tirou da onde? Vendeu o carro pra jogar no site de aposta?
Cara, o pior é que aposta é um negócio foda mesmo, cara. A galera vicia e perde dinheiro pra cacete mesmo. Eu acho que é que nem qualquer outra coisa, né? Tipo, que tem gente que, sei lá, fuma um cigarro e já vicia pro resto da vida. E tem gente que fuma e tal, para, não faz diferença alguma. Acho que aposta é meio que a mesma... Deve ser a mesma linha. Tem gente que aposta e ganha e beleza, e fala, ah, não vou ficar nisso. E tem gente que acha que ganha uma vez, já fica viciado, já começa a apostar e quer recuperar o dinheiro e não vê mais o fim do negócio.
Pois é, e a gente sempre se surpreende com essas coisas, e quem se surpreendeu também essa semana com uma coisa completamente previsível foi o Lula. O Lula se surpreendeu, segundo o Haddad, né? O Lula se surpreendeu quando falaram para ele que a carga tributária de 2023 tinha caído em relação a anos anteriores. E, Davizão, você que é um cara, vamos dizer assim, conhecimentos gerais... Você sabe o que é carga tributária?
Carga tributária? Bom, se eu fosse chutar, eu imagino que seja quantidade de imposto.
Então, essa é a primeira conspiração aqui, primeira pegadinha, porque a carga tributária, apesar de parecer, estão falando, ah, então baixou os impostos, então teve menos. Aí a galera fica falando que o Lula coloca imposto, mas baixou os impostos. Não. Na verdade, a carga tributária é a arrecadação dos impostos dividido pelo PIB. Então, ele pega o total de imposto que eu recebi e divide pelo PIB. Lembrando que o PIB é aquela medida nada a ver, que mede nada, entendeu? É só para o presidente poder falar que cresceu, mesmo que a vida do indivíduo médio tenha caído. Onde entra gastos públicos. Então, se um governo gasta pra caramba sem que a receita de imposto tenha aumentado proporcionalmente esse gasto, a carga tributária cai. Então, o cara se surpreender, porque ele, até agora o que ele fez foi cobrar imposto e tipo, gastar um monte. Daí a carga tributária caiu, que é essa relação entre o que recebeu e o PIB. E também o PIB também conta a produtividade. Então, se a produtividade, né, da iniciativa privada caiu, também, daí vai aumentar a carga tributária. ou seja, que tem essas coisas que podem que pode ser o indicador. A carga tributária mantendo estável quer dizer que se você está aumentando o imposto, está controlando do outro lado, ela está mantendo estável. Se ela aumenta ou abaixa, daí você tem que ir buscar onde que está, o que, que pode ser o problema. No caso aqui, o problema, tem dois problemas que são óbvios, porque esses, os gênios dos impostos, né, o Haddad e o Lula, eles fazem uma matemática que é simplesmente assim, olha, a galera está gastando por mês 10 milhões de reais na Shine. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar e colocar um imposto na Shine de 20%, porque a gente vai ganhar 2 milhões de reais por mês. Só que na vida real não funciona assim. No momento em que você coloca imposto num setor, automaticamente o consumo daquele setor vai cair.
Sim.
Né? Aquela é a primeira lei da economia, que é oferta e demanda, e a primeira lei da política, que é ignorar a primeira lei da economia. Então eles fazem esse joguinho, e eles sabiam que a carga tributária ia cair. E eles estão agora falando que está surpreso, que não sei o quê, porque eles querem jogar a culpa na desoneração da folha de pagamento, que eles tentaram passar lá, teve briga dos setores, todos os setores da economia falou que não pode, e eles querem começar a cobrar mais imposto dessa galera. Mas o que, novamente, só vai conseguir quebrar o país mais rápido. Porque a única coisa que poderia fazer, e isso até o Haddad comentou como se fosse uma alternativa, que é cortar Bolsa Família. Entendeu? Então eles vão começar a revisar cadastro e quem está no Bolsa Família, que não deveria estar no Bolsa Família, eles vão tirar. E eles acham que eles poderiam economizar no orçamento aí uns 17, mais 16 bilhões de reais. Cortando Bolsa Família. Claramente só tentando tipo, provocar a opinião pública da galera. Como assim cortar Bolsa Família? Não, tem que meter o ferro nessas empresas aí. Como se não fosse as empresas repassar o custo pro consumidor. E só de estar tendo isso aí, todo esse bafafá, o dólar já sobe, já... Tipo, a economia responde muito rápido a incertezas, né?
É, a Bolsa Brasileira está em queda, né?
É, então. E é isso, né? É o governo dos pobres fazendo imposto na Shine e cortando o Bolsa Família. Ameaçando com cortar o Bolsa Família, né?
Mas quando ele diz revisar esse cadastro aí, é tipo, ele tá admitindo que tem muita gente que não deveria receber e tá recebendo, né?
Ah, com certeza. Não, mas a gente sabe que é, né? Tipo, eu conheço pessoas que recebem, que recebiam, eu não sei se recebem. Mas, tipo, simplesmente eles não precisavam mais do benefício e só que nunca... Eles teriam que ir lá e falar, viu, eu já posso parar de receber.
Ah, tá. É, isso nunca vai acontecer.
E, bom, e daí você vê. Outra coisa também que é hoje o Banco Central anunciou... Hoje, quando estamos gravando, que é a quarta-feira. E o Banco Central... anunciou de maneira unânime no Copom, lá no comitê lá, que mantém a taxa de juros em 10,5%. E isso é interessante por quê? Porque o Lula está desesperado para que baixem a taxa de juros, para ele poder fazer politicagem com taxa de juros baixa. E tem uma galera do Copom que é indicado pelo Lula. Então, sendo a decisão unânime para manter a taxa em 10,5, quer dizer que mesmo os caras que estão do lado do Lula votaram para manter. E o Lula foi, ele falou que que quem está mandando nisso aí, no final, é o Tarcísio. É Tarcísio?
É, o governador de São Paulo.
É, porque é o Tarcísio que manda no Roberto Campos Neto. No Campos Neto.
É, eu vi isso, que o Lula disse que o Tarcísio influencia mais o Campos Neto do que ele mesmo, que é o presidente.
É, então. E... Mas é isso. E daí ele foi lá no dia antes da reunião do cupom e falou que era inaceitável, era não sei o que. Eu falei, não, vamos ficar vendo. Porque daí ele põe, ele põe esse cupom. O cupom é uma merda. É uma coisa que não devia existir, certo? Porque ninguém precisa... Você aceitaria um comitê para dizer qual que é o preço do Netflix? Para dizer qual que é o preço da Amazon Prime? Você acha que isso seria uma boa ideia? Quem acha que seria uma boa ideia? Mas não, vamos lá e vamos fazer um comitê que vai decidir quanto que vai ser os preços dos empréstimos. Certo? Então tudo vai ser relacionado a isso e vai ser usado o quê? Os interesses de quem está ali tomando a decisão e dos amigos de quem está tomando a decisão. Então, se não tivesse o cupom, o Itaú quer dar juros baixos, mas só vai fazer empréstimo para coisas muito sólidas. Então, ele vai ter investimentos de baixo rendimento, mais sólidos. Já o Santander quer arriscar um pouco mais, fazer empréstimos mais baixos, com juros um pouquinho mais alto para pessoas de pequenos negócios, de alguma coisa, e vai ter investimentos que retornem isso aos seus clientes, certo? E daí você gera a competição e o provável é que cada banco vai ter um monte, tipo, você vai conseguir, eu quero um empréstimo pro seu negócio, provavelmente a burocracia para você conseguir esse empréstimo vai ser muito menor, porque você não vai ter todo o aparelho estatal dizendo que o banco tem que cobrar tanto. E daí, se o juros está baixo... E o banco te faz um empréstimo baixo a 60 meses, e daí no próximo reunião do cupom ele começa progressivamente a aumentar. E daí a hora que termina os 60 meses que você pagou com juros baixíssimo, mas o banco o banco tomou prejuízo no empréstimo. Isso é uma coisa que não vai acontecer. O banco nunca vai tomar prejuízo no empréstimo. Ele vai compensar esse risco de que não é ele que decide os juros e vai colocar isso no empréstimo pro pequeno comerciante. Quem se beneficia da taxa de juros baixa? Que nem o Primo Rico foi lá no Flow Podcast e falou que quem se beneficia são os pobres de taxa de juros baixa. Eu falo, depende. A taxa de juros está baixa artificialmente para gerar crédito para os amigos do governo, como é que isso vai beneficiar o pobre? Como é que você emprestar uma caralhada de dinheiro para o Grupo Pão de Açúcar e para o Joesley Batista, para eles dominarem e massacrarem a concorrência, para eles matarem todos os açougues e vendinhas de bairro? Como é que isso vai ajudar o pobre?
É, não sei, cara, acho que não ajuda, né? Eu não sei se você tá fazendo só uma pergunta retórica.
Uma retórica. E é isso, e daí, nossa, é que eu peguei muita coisa pra falar tudo do mesmo assunto e eu vou jogando tudo aqui da visão.
Manda bala, fica à vontade.
Porque o que eu peguei também, porque daí eu comecei a puxar, falei, não, uma coisa vai puxando a outra, daí eu falei, o que a galera tá achando? E fui atrás de ver qual que é a avaliação, aprovação, desaprovação do governo Lula. E daí a matéria, a manchete da matéria fala assim, né? O Lula tem 66% de aprovação no Nordeste e 70% de desaprovação no Centro-Oeste. Fazendo uma clara alusão de tipo... O pobre e o agronegócio. Certo? Não é isso que você tenta fazer?
Sim.
Daí eu falei, bom, à primeira vista, você pode achar que o que ele está falando ali é que o Nordeste aprova o Lula e o Centro-Oeste desaprova o Lula. Bom, que o Centro-Oeste desaprova o Lula, eu até concordo. Mas o Nordeste, ele, no primeiro e segundo mandato do Lula, na década de 2000, as como é que fala? Pesquisas de popularidade elas chegaram a dar mais de 90% de aprovação. Elas nunca baixaram de 80% de aprovação. Ou seja, se agora elas estão em 66% de aprovação, é porque está ruim. É o pior resultado desde que ele assumiu a presidência em 2003. Para o Nordeste, claro.
É, então... Mais estranho, né? Eu não sei, eu não... Eu não tenho mais essa visão de que o Lula é uma unanimidade lá no Nordeste. Eu acho que tudo que aconteceu desde que ele foi presidente, né, mexeu com um pouco da opinião.
É, e daí eu acho que um Banco Central não teria peito de não fazer o que ele está pedindo se não fosse por eles saberem que 66% no Nordeste é baixo.
É, então, tipo, se você considerar que é a região que ele ganhou as eleições, né? E mesmo lá não tá tudo aquilo, tá meio dividido. Ele não tá com essa moral toda, não, viu?
É, então. E também...
É que eu não sei, eu falo por mim, mas... Tipo, provavelmente se eu fosse responder uma pesquisa dessa, com qualquer governo eu ia estar falando assim, ah, desaprova, tá ligado? É porque como aqui no Brasil tudo acaba virando... se você desaprova um, você aprova o outro, a posição, sei o quê. Mas aqui no Brasil a gente fica tão mal de representante que é desaprova. Daí o outro desaprova também.
Toda pesquisa vai ter alguma coisa. É que nem quando eles falam das pesquisas de eleição do Bolsonaro ou do Trump. Alguém para falar que vota no Trump, você... Com certeza tem umas 5 pessoas que falam que não votam no Trump, mas votam no Trump.
É. Porque é mais bonito falar que não vota, né? É mais aceitável, né? Pela mídia e tudo.
Então é isso. É porque tem o peso de você falar. É que nem quando... Quando a pessoa pergunta se é a favor de rodeio. Tipo, sabe? Sempre tem esse pessoal que defende... E pra você falar que é a favor de rodeio, tem uns parques que falam, não, acho que eu não conheço, eu não gosto muito, maltrato animal. E, sei lá, você vai ter o cara que gosta de rodeio e vai falar só por pressão, porque ele acha que é isso que a pessoa quer escutar. Qualquer coisa, acho. Tipo...
Mas você acha que a pressão é a favor do rodeio?
Pressão é contra o rodeio.
Ah, contra, tá, eu também, eu penso isso também, tipo... a pessoa gosta muito do rodeio pra poder falar que é fã do rodeio, ou a pessoa vai falar, não, melhor não ter rodeio.
Uma vez veio uma mulher, a mulher tinha um monte de passarinho em gaiola na casa dela e veio pedir pra eu assinar uma petição contra rodeio. Sabe, pra proibir o rodeio na cidade.
Uhum.
Falei, não vou assinar. E você não deveria nem estar fazendo. E você não deveria nem estar fazendo isso. Porque é uma puta hipocrisia você ter um monte de passarinho na gaiola e ir querer incomodar um negócio que você não vai, você não participa, você não tem nada a ver com isso. Você nem de boi cuida.
É pra ficar com a consciência tranquila, né? Pra se enganar, na verdade.
Sabe, acho que tem um pessoal que eles adotam cachorrinho de rua. E, de repente, vira na cabeça deles que eles são... Eles têm uma superioridade moral com todo mundo pra falar sobre animais.
É, acho que isso acontece bastante.
Então, mas voltando pro assunto aqui, então... o que você falou de responder a pesquisa de um jeito ou de outro. Eu acho que, assim, essas pesquisas, elas têm que ser sempre com referência a uma outra pesquisa do mesmo lugar. E você tem sempre que ver... A diferença, tipo, não importa, porque ela não vai ter uma diferença, certo? E essa diferença, se for aprovação aumentou, ela não realmente quer dizer que tá melhor, que o cara, né? Mas se a aprovação cai, isso é uma... Porque são pessoas que mudaram a opinião, ou uma classe de pessoas que mudaram o pensamento, em relação a uma coisa. Porque aumentou, vamos dizer assim, se o status quo é Lula aprova, né? Ele tinha já a maioria que aprovava. Se ia de 80 para 90, não queria dizer muita coisa. Queria dizer só que pessoas estavam de melhor humor para falar que aprova naquele dia. Mas se cai, como vai contra o status quo, aí você pode pegar isso como uma informação. Do mesmo jeito que dificilmente acontece, mas poderia ser o contrário. Vamos dizer, se São Paulo, onde tem 30% que aprovam, e daí do nada tem 70% que aprovam, aí você virou o status quo. Entendeu? Você foi para o outro lado. É mais ou menos nesse sentido. Então a gente sabe que ele é popular no Nordeste, mas mesmo a popularidade nele no Nordeste está caindo.
E já não era. É. Certo.
Né? E uma outra coisa que eu ia falar, desse também de números do Brasil, o Brasil saiu aí uma pesquisa, que inclusive eu mandei no grupo do Telegram, que eles traduziram a pesquisa usando sei lá o quê, e daí traduziram Turkey para Peru. E daí na tabela lá ficou duas vezes o Peru, uma vez que na verdade era a Turquia e a outra vez que era o Peru mesmo.
Entendi.
E eles compararam e o Brasil ficou em 62 de 67 países.
Boa.
E os dois últimos é Argentina e Venezuela.
Caramba.
Entendeu? Os dois últimos é Argentina e tão horrível. E mesmo quando você vê o Brasil, que nem a Colômbia, ela não tá muito à frente do Brasil. O Brasil tá em 63, a Colômbia tá em 54, se eu não me engano, sim, alguma coisa assim. E o Chile está em 44. Então, vamos dizer assim, mais ou menos uma diferença de 10 para os três países da América do Sul que eu olhei. E quando você vê os números, vamos dizer assim, percentualmente, o quanto a Colômbia pontua mais que o Brasil e a Colômbia do Chile, apesar de eles estarem na mesma distância, a Colômbia em pontos está mais perto do Chile do que do Brasil. Mas mesmo essa pesquisa é para, tipo, é para você ter uma referência, porque eu sei lá o que os caras contaram nisso. Que a competitividade do Brasil é menor que na Colômbia, beleza. E que da Colômbia é menor que a do Chile, beleza. Tipo, você sabe isso. Então, só para citar alguns aqui, ó, na eficiência de negócio, certo? Quão fácil para você fazer um negócio, para o negócio ser eficiente. O Brasil pontuou 20,7, a Colômbia pontuou 31,8 e o Chile pontuou 41,3. Né, então, entendeu? É esse negócio que eu falei do percentual. A Colômbia está 50% acima do Brasil. O Brasil tem que crescer 50% para chegar na Colômbia nesse aí. Enquanto que a Colômbia tem que crescer 33% para chegar no Chile. Então, é essa distância que eu estou contando. Agora, tem um que esse, na verdade, eu acho que conta a favor quando ele é baixo. E nesse quesito, o Brasil e a Colômbia se deram bem, e o Chile que foi lá para cima, que é a eficiência do governo. A eficiência do governo no Brasil é 10,9, da Colômbia é 21,9 e a do Chile é 51,5.
Caralho. Aí deu uma diferença boa.
Mas essa é a coisa que você fala, cara, provavelmente o governo mais eficiente do mundo é Coreia do Norte.
É aqueles que passam os dados, né?
Não, eles, dentro do que eles querem fazer, eles fazem.
Eles eficiente.
Eles são eficientes, né? É assim que você mede eficiência. Daí você tem performance econômica, esse tá, na verdade o Brasil foi o melhor dos três, com 49,4, e daí Colômbia e Chile 38,4 e 39,7, respectivamente, e infraestrutura, Brasil e Colômbia ficaram mais ou menos igual, Brasil 25,7, Colômbia 29,1 e Chile 38. Cara, essas pesquisas são foda, porque você nunca sabe, tipo, dependendo de onde você vê, tipo, infraestrutura de São Paulo, acho que seria bem mais de 25,7 do Sul e Sudeste em geral. Mas como eu não conheço muito como seria, como é o Norte e Nordeste nessa questão, tipo, não faço ideia. Porque eu vejo a Colômbia com mais ponto de infraestrutura que o Brasil, é meio complicado. Porque pelo menos assim, quando eu penso em infraestrutura, o que que você pensa? Eu penso em estrada.
É, não sei.
Sei lá, cara, eu não penso em infraestrutura. Quantos prédios de, sei lá, quantos arranha-céus você tem.
É, deve ser tipo saneamento, esgoto, essas coisas, né?
É.
Ou não?
Bom, se é isso, daí acho que talvez faça sentido, né? É, mano.
É, eu pensei.
Eu acho assim, esse eficiência de negócio meio que é o que eu acho que é um reflexo de tudo, sabe?
Certo.
Se as pessoas podem empreender, se as pessoas podem fazer, não importa. O governo pode tentar atrapalhar o quanto for. Se você facilitar a pessoa a empreender, apesar do peso do governo, o país vai prosperar. E o Chile eu acho que é um exemplo disso. Porque ele tá com um governo super... Não super esquerda, ele tá com... Não vou dar uma de ultra... ultra esquerda.
Nazista comunista, né? O famoso...
Ele tá com um governo esquerdoso moderno, assim, meio progressista. Uhum. Só faltava ele ter o cabelo colorido.
Esquerdolinha.
É. E o último, vamos lá, Davi. Eu sei que você tá cansado, mas vamos lá e depois a gente já vai fazer os avisos.
É, eu não sei até que ponto, pra quem tá ouvindo, esse monte de número faz sentido, sabe? É isso que eu tava pensando, que eu que tô aqui ouvindo já não consigo... Não sei se eu tenho TDAH, mas... É muita informação, cara.
Bom, então é mais o último e vou falar rápido. O gasto militar. Eles falaram que o Brasil gastava... Na verdade, esse nem sei muito o que tem a ver com os outros, mas é um dado interessante que eu achei. Que o Brasil gastava proporcionalmente mais com pessoal do que os Estados Unidos no âmbito militar. Eu não sei se eles queriam dizer que o Brasil gastava muito com o exército...
É, eu acho que é isso. Eu acho que eles estão querendo dizer que, tipo, se comparar os dois exércitos, teoricamente é para os Estados Unidos gastar mais dinheiro. Inclusive, ele está muito mais envolvido em guerras ativamente, né?
Mas isso aqui é só gasto com pessoal.
Não, então,
mas... salário.
Mas eu acho que, talvez até pensando nisso, os Estados Unidos, teoricamente, teria que ter...
Mas é proporcional ao quanto você gasta no total.
Sim.
Então, imagina o seguinte...
Então, tipo, os Estados Unidos gastam muito. Ou seja, eles teriam que ter muito gasto com o pessoal. Não é isso? E o Brasil gasta mais que eles.
Não, a ideia é mais ou menos assim, ó. Vamos, em vez de a gente colocar pessoal, vamos colocar chocolate.
Uhum.
E em vez de ser Brasil e Estados Unidos, vamos colocar uma pessoa classe média e uma pessoa milionária. E vamos ver proporcionalmente quanto que cada um gasta com chocolate referente ao total de gasto deles.
Ah, entendi agora.
Entendeu? Então a primeira pessoa gasta tipo R$100 por mês em chocolate e ela gasta um total de R$1.000 por mês. Então ela gastou 10% dos gastos dela em chocolate. O outro gastou R$1.000 em chocolate, mas gastou por mês R$500 milhões.
Tá, entendi.
Entendeu? Daí...
Daí o Brasil gasta mais proporcionalmente.
Então é isso que eu falo. E daí eles põem na matéria pra querer... Eu não sei se eles querem dizer que o Brasil gasta muito com o exército. Na verdade, tipo, qualquer coisa que você gaste com qualquer coisa que vem de imposto, que seja maior que zero, pra mim já é muito. Mas também eu não... Mesmo eu coloco meu chapéuzinho e falo, não, mano, vamos jogar nas regras deles. Não faz sentido isso que eles estão falando. Né? E com certeza os Estados Unidos gasta muito com desenvolvimento, com compra de tecnologias.
Sim.
E nesse gastos militares eles colocam um monte de coisa que não tem nada a ver com o militar, mas está lá, sabe? Que a gente nem sabe o que é. Que são gastos...
E sem falar que o pessoal dos Estados Unidos tem baixas, né? Do Brasil, pelo contrário. Do Brasil, além de não ter baixa, fica pro resto das gerações seguintes, nego, mamando pensão de militar até a 19ª geração.
Tem gente recebendo pensão do cara que morreu na Guerra do Paraguai.
É, então.
Mas é, cara. É. Então, beleza. Acabou meus números aí. Desculpa se ficou longo. Eu só queria... A ideia de mostrar esses números... É, na verdade, eu fui... É porque eu... Sei lá, é meio que um... Depois que você vê todos esses números, você acha que tem alguma razão pra você ficar perplexo com o jeito que o Brasil tá com Lula? Fala, mano, essa é a realidade do Brasil. Não, é isso. Entendeu? O Lula tá... Ele não tem mais moral pra fazer nada. E tá todo mundo vendo isso. Mesmo lá fora. Tipo, não é o cara mais com moral.
É, não sei. É que... Pra mim, o Brasilzão é isso aí, tá ligado? Tipo, não me deixa perplexo nem surpreso, só... É, tipo, nada dessas coisas que acontecem não me choca do tipo, você viu o que aconteceu no Brasil? É tipo, eu espero isso do Brasil, tá ligado?
Beleza. Bora fazer uns avisos?
Bora, bora. Pra você que quer entrar em contato com a gente aí, curte os nossos podcasts. Temos um grupo no Telegram, procura lá no Telegram, Terapia da Conspiração. Temos o nosso grupo, onde a gente posta lá algumas coisinhas, o Ariel tem feito algumas enquetes, queremos saber a sua opinião. Tem o nosso chat também, para interagir com outros terapeutas da conspiração. Além do nosso grupo do Telegram, temos a nossa página no Twitter, ou agora X, agora há mil anos, X. Então procura a gente lá no @podcasttdc ou só pesquisar lá na barra de procura Terapia da Conspiração Podcast ou nos mande um e-mail, né? contato@terapiadaconspiração.com. Fala aí o que você está achando, se você concorda, se você discorda desse episódio, de um outro episódio, que a gente pode até comentar no próximo na nossa parte de e-mails dos terapeutas. Então, qualquer coisa, manda um e-mail pra gente aí no contato@terapiadaconspiração.com. Certo, Ariri?
Certo, isso aí. Então, vamos voltar aqui, vamos falar agora da... Sei lá, pra mim, só pode ser uma declaração de guerra do STF e as redes sociais. Será que eu tô sendo pessimista ou você acha que é só pra relações públicas, Davi?
Então, eu todo episódio, eu penso aqui comigo... que eu não vou falar do 1984, tá ligado? Mas é impossível, tá ligado? Principalmente quando STF tá envolvido, eu não consigo.
Mas se vale alguma coisa, a Alejandra adora quando você fala do 1984.
Porra, mas não é. Ó, agora, o STF, tomando uma atitude como estaria no livro do partido, né? Agora vai começar a monitorar o que é falado do STF. Tipo, é muito 1984 isso, querendo saber tudo que é falado sobre o partido ou se tem alguma teoria de conspiração ou alguma revolução sendo feita ou alguém criticando o STF ou qualquer decisão tomada pelo STF. Caramba, velho, isso daí é loucura, tá ligado? E eles fazem na cara dura, eles vão contratar uma empresa... para fazer essa pesquisa, entre aspas, que é acompanhar tudo que é falado sobre o STF nas redes sociais.
Pois é, e tem aquela coisa, porque o STF, segundo a nota deles, é uma coisa que é de praxe de órgãos fazeres, para ver como que a galera tá achando deles, para ter um feedback. Agora, sabendo o que o STF vem fazendo, quem que acredita nisso? Entendeu?
É, e a minha pergunta é, será que vai chegar nas mídias de áudio também? Porque senão a gente tá correndo risco aqui, a gente tá falando da STF quase todo episódio, daqui a pouco o Xandão vai bater na minha porta aqui, e não se assustem se eu aparecer lá nos Estados Unidos morando com o Monark, dividindo aluguel lá, hein?
Então, mas é, esse é um ponto... Eu acho o podcast é muito difícil você rastrear, né? Porque você vai no Twitter, você manda... Se bem que a gente tem uma coisa que facilita muito eles rastrearem, que é a transcrição para texto. Então, talvez a gente tenha que parar com transcrição para texto. Mas também eles podem, se eles tiverem recurso suficiente, eles usam alguma inteligência artificial para ir pegando e rastreando. O que a gente pode fazer é começar a usar código. Sei lá, falar... Então, você viu que o Kaki... deu mais uma ontem.
O Alessandro de Modesto, é que parece que eu comprava jogo de videogame de futebol no camelô, daí era em vez de Rogério Senna, era o Rodrigo Senna, tá ligado?
Ah, é. Colocar o contrário, né? Que nem a Xuxa escondia a mensagem satânica nas músicas dela. A gente coloca o podcast ao contrário. A galera tem que escutar ao revés.
Alexandre, ditador. Sabe o que é? Tudo bem esquisito. Alexandre é o ditador. Eu só lembro do Claudinho Buchecha. Arerê é sangue.
Pode crer. Mas é o... Acho que o Engenheiros do Havaí que fez de propósito uma dessa. Que daí você escuta ao contrário e ele... Tipo, quando você escuta normal, você vê que é um monte de... E da hora que você põe certo, é tipo... Por que você tá escutando isso ao contrário? Não é assim que escuta, não.
Ah... Eu acho que eu lembro de alguma coisa assim.
Não sei se
foi... não lembrava que era do Engenheiros, mas eu lembro de alguma coisa assim.
Mas, cara, fala aí... Que mais sinais a galera precisa pra se tornar? Porque é isso que eu falo, não é o Lula fazer... Fosse o Bolsonaro fazendo isso, tava todo mundo nas ruas. Falando, eu avisei que ia acontecer isso. Agora, por que o STF ninguém liga, sabe? Tipo, a galera que não é Bolsonaro. A galera que é Bolsonaro, a gente já sabe que liga. A gente já sabe que não curte o STF.
Então, mas eu acho que tem muita gente que não é Bolsonaro, mas que, tipo, talvez tenha defendido na época, sabe? Não, tá certo, o STF tem que fazer isso. Não pode criticar, colocar a democracia em risco, sei lá o quê. E, de repente, acho que, sei lá, o orgulho não deixa voltar atrás e falar, não, acho que tá exagerando no poder o STF, sei lá. Não sei, pra mim não faz muito sentido isso. Ou o pessoal no Brasil só tá desengajando mesmo. Chega de política.
Sei lá. Eu acho que muita gente nem fica sabendo, né? Porque eu também só fico sabendo porque eu procuro pra fazer pauta do episódio.
Isso é verdade. Tipo, o que as grandes mídias também não querem não aparece muito, não.
Mas é. E um cara que a grande mídia quer que apareça bastante é o Elon Musk. Não sei, acho que essa virada não foi boa.
Não, foi boa. Eu achei que foi boa.
O Elon Musk agora...
Nota 7,5, vai.
Nota 7,5 tá bom. Tá bom.
Passou acima da média.
5 bola é 10.
É isso.
Cara, o Elon Musk, na verdade, né, coloca como se fosse contra a Apple, mas na verdade é contra o ChatGPT, né? Contra a OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT. Mas ele tá, tipo assim, ele ameaçou, então, a Apple anunciou uma parceria com a OpenAI para integrar o ChatGPT na Siri. E daí ele ficou revoltado, falou que ia banir todos os equipamentos da Apple da empresa dele.
Das empresas dele, Tesla, X.
Da Tesla, SpaceX e X. E aí, Davizão, o que você acha dessa história aí?
Então, não sei. Na verdade, a gente já vem acompanhando, né? A gente já viu o Elon Musk quando a gente fez um episódio sobre inteligência artificial. A gente comentou que o próprio Elon Musk estava pedindo calma, que as coisas tinham que se segurar um pouco, que estava indo para um lugar perigoso. E talvez ele esteja mantendo ainda essa postura dele meio que cautelosa com a inteligência artificial. E é isso, ele entende que se esses aparelhos da Apple entrarem nas empresas dele, é um risco para as empresas dele, se elas estiverem com a inteligência artificial da OpenAI com a Siri integrada, né?
É.
Eu acho que... Não sei. Eu não... O Elon Musk, cara, eu fico variando o meu julgamento sobre ele. Entre um louco, tá ligado? Um biruda e, às vezes, um cara que enxerga o que o resto do mundo não tá enxergando. Às vezes eu penso, cara, ele tinha razão. E depois passa um tempo e fala, nossa, na verdade, ele é só um louco. Daí passa mais um tempo e fala, não, ele tinha razão, na verdade. Tá ligado? Então, eu não sei dizer... Mas ele tá com esse pé atrás aí com a OpenAI e com a inteligência artificial e como as coisas estão evoluindo.
Então, eu tenho um pé atrás com a OpenAI também, mas é... E aí que eu acho que, talvez, que eu acho que na verdade não tem nada aí. Porque o pé atrás que eu tenho com a OpenAI é justamente o contrário do pé atrás que o Elon Musk tem com a OpenAI. Porque o pé atrás que o Elon Musk tem com a OpenAI é que ele acha que eles eram, a missão deles era ser open source e sem fins lucrativos, e hoje eles têm o código fechado e cobram para ter o produto diferenciado e tal, né? Tinha... Porque na época ele é cofundador da OpenAI, né? O Elon Musk, e quando ele saiu fora... É, falaram que era porque ia conflitar, ia ter um futuro conflito de interesse com a Tesla. Então ele saiu fora. Mas o boato é que ele queria tomar as rédeas da companhia e não deixaram. E ele era, financiava também, ele era cofundador e financiava. Daí, quando você não tem dinheiro, você tem que ganhar dinheiro. E é isso que você quer. Tipo, eu não gosto da ideia da Microsoft ser a maior investidora da OpenAI, porque eu prefiro uma empresa que está afim de ter lucro. Que ela quer que os usuários confiem e usem ela, do que ter a Microsoft aí e o Bill Gates querendo fazer a inteligência artificial.
O pai da empresa.
Mundo. É, e querer convencer todo mundo a comer insetos e tomar vacina. Tipo, é isso. Eu não acho que o Bill Gates é um cara bom. Eu acho que ele fez coisas muito boas pro mundo da tecnologia, né?
Uhum.
Mas não acho que ele é uma pessoa boa. É, eu acho que ele tem a agenda dele e não quero ele envolvido. E eu prefiro muito mais ser o cliente da OpenAI do que ser o usuário da OpenAI, sem ser cliente, entendeu? Que o cliente da OpenAI, na verdade, é a Microsoft, que é a Microsoft que tá pagando.
Entendi.
E o Elon Musk, ele acha justamente o contrário. Ele, inclusive, ele assinou aquela carta que era para pausar o desenvolvimento de AI por,
eu lembro
por
disso.
6 meses. E ele estava processando a OpenAI, agora tirou o processo depois que a OpenAI revelou uns e-mails dele. Porque me parece muito que é uma estratégia... Porque ele tá atrás na corrida de inteligência artificial. Ele largou a empresa que deu certo. E agora ele tá querendo ver um jeito dele alcançar. Então, um jeito dele alcançar era... Não, para todo mundo de estudar inteligência artificial. Até eu conseguir fazer.
É tipo quando você tá... Quando você é criança e tá, tipo, brincando, sei lá, daí vai, é uma corrida. Daí a hora que você vê que você vai perder, você fala, não, pera, não, chega. Daí a hora que todo mundo para, você... É, brincadeira, você é correndo, tá ligado? Esse é o Elon Musk.
Figuinhas.
Não, pera, machuquei. Daí todo mundo para, se fodeu, otário.
Nossa, cara, o parquinho do condomínio aqui é bizarro. Dessas coisas, você vê a molecada jogando. É só isso, tá ligado?
É, tipo, só quem não, passar não, o outro pra trás.
Não valeu o gol porque o sol tava na minha cara. Não valeu o gol porque o meu cadarço tava meio desamarrado.
Ai, ai.
É um barato. Mas então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Tipo, e o que mostra... Porque o Elon Musk é a mesma coisa que o Bill Gates. Tipo, ele fez coisas boas. Cara, o que ele fez com o Twitter foi muito bom.
Sim.
O Twitter hoje é a melhor rede social por conta do... O problema que tinha o Twitter, que era o que a gente já falou, daquelas piroca passando na sua timeline porque você tem um amigo que fica curtindo. ele corrigiu. Agora você não vê mais piroca porque fica bloqueado lá e você tem que, né, optar por ver. E daí também tem o negócio do like, que agora não dá pra ver mais quem gostou do quê. Porque é foda o like, porque ele molda a sua timeline, mas ao mesmo tempo, você não quer que outras pessoas vejam que você gostou, porque às vezes eu quero gostar das coisas só pra ela aparecer mais na minha timeline.
Não que você quer divulgar que você tá curtindo, né?
Exato, que nem assim, notícia do Lula, notícia do governo, notícia do STF, notícia do Bolsonaro... Não é porque eu gostei da matéria, tipo, aparece lá, apareceu mais uma joia no caso do Bolsonaro. Daí eu vou lá e curto. Cara, todo mundo sabe que eu curto que ele roubou as joias, então eu não quero que descubram, entendeu? Eu não tenho nada a ver, eu nem protejo o Bolsonaro como presidente, não acho. Ele foi um presidente, na minha opinião, bom só porque ele não fez nada, entendeu? Eu não vejo virtude na pessoa do Bolsonaro, mas nesse caso de roubou as joias que era pra ficar no governo, aí, é um Robin Hood, entendeu? Mas então, e eu acho que o Elon Musk é meio nesse jeitão, tipo, tem umas coisas que ele faz bem na questão do Twitter e tem as coisas que não muito, né? Tipo, eu vi ele dando entrevista, falando porque ele tem essa visão que a inteligência artificial vai dominar e que ninguém mais vai ter emprego. E por conta disso, os governos vão ter que dar uma renda básica, universal, não sei o quê. Então, ele tem umas ideias muito nada a ver. Que às vezes não vão nem... Tipo, tem atitudes que ele faz que são contrárias a isso. Ele tá lá, tipo, de um lado. Não, o governo tá abusando do poder aqui no Twitter, tinha coisa do FBI, vamos expor tudo, vamos mandar tudo pro Matt Taibb, o Schellenberger, todo mundo vai expor as coisas. E do outro lado, ele recebe um puta incentivo de governo pra fazer carro elétrico, pra fazer bateria elétrica. Então, sabe quando não faz sentido?
Sim, incoerente.
É.
Mas o meu pensamento sobre o Elon Musk é assim, incoerente.
Incoerente. É. E, na verdade, quando ele processou a OpenAI, na defesa da OpenAI, eles falaram que ele estava sendo incoerente.
Então...
E ele já largou. Mas mesmo o Altman lá, o Sam Altman, ele falou numa entrevista que...
Quem é Sam Altman?
Ele é o CEO, né, da OpenAI. Eu não sei se é CEO, mas ele é executivo da OpenAI. Ele falou lá que o Elon Musk tem muitas virtudes, que é um cara que fez, mas que você pode... Que, tipo, ele tem uma atitude babaca, é uma atitude que eu não teria pra mim, tal. Que também o Sam Altman tem os interesses dele, sabe? Tipo, você nunca pode falar, ah, não, então se esse cara aqui tá fazendo melhor... Então... Acho que no fim é isso. A minha opinião final desse caso é... O Elon Musk tá fazendo chiliquinho. Obrigado pelo que você fez com o Twitter. Continue assim. A Apple vai ter o chat GPT, mas não importa. As pessoas já estão dando... Se você tem uma conta Google, uma conta de Facebook, você já tá dando tanto seus dados para todo mundo.
É.
Né? Tipo, não tem mais... porque você não sabe o que o ChatGPT tá fazendo. Eu sei o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo a mesma coisa que o Google tá fazendo, que o YouTube tá fazendo, que o aplicativo da... Se você tem uma lavadora, smart lavadora, o aplicativo da sua smart lavadora tá fazendo, que é pegar todos os seus dados e jogar num bancão de dados para analisar perfil, para ficar te mandando propaganda. Entendeu? E quanto for isso... Tá bom. A hora que isso virar na mão do Caqui...
do Alessandro de Moraes?
Daí a gente tá fudido, entendeu? Porque daí, se todo esse bancão de dados, toda essa tecnologia, todos os recursos na mão de uma pessoa que é assim, é search and destroy, é, né? É achar e destruir, aí a gente tá fudido. Aí é Skynet.
É. Isso aí.
Beleza, então, Davizão?
Beleza, por hoje acho que tá bom, né?
Tá bom, vamos fazer o nosso momento sabedoria da conspiração aqui e falar o que aprendemos no episódio de hoje. Eu diria que eu aprendi no episódio de hoje que às vezes eu sou muito intenso nesse negócio de ir atrás de número e que nem o meu co-host aqui consegue seguir.
Ai, cara, não se culpe. Eu aprendi no episódio de hoje que não importa, cara, se você é do alto escalão do PCC, você é descartável também, tá ligado?
Ninguém é insubstituível.
Muito menos no PCC.
É. Se você acha que eles são ruins com eles, né, você precisa ver o que eles fazem com a concorrência.
Nossa.
Mas é isso, então. E chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado a você que escutou até aqui. Compartilhe esse episódio com um amigo seu que goste de números. Se você gostou, se não gostou, compartilha com um inimigo seu que odeie números. E é isso. Davizão, considerações finais?
Isso aí, galera. Muito obrigado para quem tem nos acompanhado. Estamos muito felizes com o nosso desempenho. Então, agradecemos de coração aí a todos que estão nos acompanhando. Espero que estejam gostando. Entrem em contato com a gente pelo Telegram, pelo X ou pelo e-mail, contato@terapiadaconspiração.com. E é isso. Valeu, obrigado. E se a gente falou alguma verdade aqui,
saiba que foi sem querer.